E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã. Seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia e também fatos importantes, né, parcerias, projetos aqui da universidade que têm impacto para você da comunidade e a gente gosta muito de compartilhar. A Faculdade de Saúde Pública da USP discutirá respostas comunitárias à Covid-19. São experiências de Alemanha, Brasil, Canadá e Peru. Brevemente, é um projeto internacional, nossas convidadas vão explicar, é um projeto internacional de pesquisa, uma parceria entre USP, Universidade de Toronto, Universidade de Gießen e Universidade Peruana Caetano Heredia. Nossas convidadas, professora Deise Ventura, do Centro de Pesquisas de Direito Sanitário da USP, da Faculdade de Saúde Pública. Professora Deise, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Roxane, um grande prazer estar contigo novamente.
E a professora Anne-Emmanuelle Byrne, da Universidade de Toronto, no Canadá, uma das maiores referências do campo da saúde global. Ela é líder internacional desse projeto sobre as respostas comunitárias de Covid. Professora, bom dia e seja muito bem-vinda.
Bom dia a você, muito obrigada, é um honor estar com você.
Professora Deise, gostaria que explicasse para os nossos ouvintes como é que esse projeto internacional de pesquisa foi criado, foi firmado.
Esse projeto foi apresentado no âmbito da plataforma transatlântica, num edital do ano de 2021 sobre as respostas à Covid, que foi muito disputado. Nós tivemos a felicidade de receber o convite da professora Anne-Emmanuelle Byrne com uma equipe fantástica do Peru, da Alemanha e do Canadá para estudar comunidades periféricas que têm muitas diferenças entre elas, mas tiveram em comum a decisão de resistir, a decisão de não morrer durante a Covid-19. A partir daí, o projeto foi construído de uma forma horizontal, participativa, e nós chegamos, então, agora à primeira reunião científica presencial que temos a alegria de sediar a partir de hoje aqui na Universidade de São Paulo.
Bom, professora Anne-Emmanuelle, o estudo ele buscou compreender a importância, então, dessas respostas das comunidades frente à pandemia de Covid-19. E há iniciativas semelhantes, há diferenças também? O que é que foi possível levantar até aqui?
Primeiro, eu quero explicar um pouco que é um projeto que surge de uma raiva da forma das comparações internacionais só a nível nacional, sem tomar em conta duas coisas. A realidade que muitos países é o nível subnacional que tem responsabilidade para políticas sociais. E a outra preocupação é que falava muito de resiliência das comunidades sem realmente entender que foram atas da resistência, não da resiliência. Não? E essas atas de resistência realmente construíram arriba de decênios, décadas da luta compartida, mas também deve preocupar-se pelo momento atual. Então, quisemos construir um projeto que realmente podia explicar como essa resistência e as demandas que os povos mobilizados faziam ao governo, não tanto nacional, mas especificamente subnacional ou descentralizado.
Professora Deise, no caso, a resposta das comunidades foi muito diferente. Como é que foi possível perceber isso ali na prática?
Algo muito importante, Roxane, desse projeto é que, como acaba de comentar a professora Anne-Emmanuelle Byrne, nós vimos muitos estudos quantitativos, nós vimos muita modelagem matemática, nós vimos a comparação de dados internacionais que muitas vezes sequer são comparáveis, têm um sentido muito diferente. Então, esse projeto se caracteriza pela escuta, para que cada comunidade conte a sua história nas suas próprias palavras. Nós estamos ali para escutar e construir alguns materiais, algumas iniciativas juntos. Mas, essencialmente, nós queremos ouvir sobre esse protagonismo e registrar para sempre, para a história, o que aconteceu nesses lugares, dando crédito a quem realmente agiu nesses lugares. Então, eu creio que há essa especificidade da utilização de métodos qualitativos e métodos participativos, reconhecendo as singularidades de cada comunidade. A gente tem uma comunidade de imigrantes na Alemanha, temos comunidades autóctones no Canadá, temos uma comunidade indígena no Peru, e aqui nós trabalhamos o Jardim Colombo, no complexo de Paraisópolis, onde nós chegamos graças à presença de ex-alunos da Faculdade de Saúde Pública que residem no local e que são ativistas no local. Então, acredito que esse projeto tem esse traço importante de co-construção, de construção conjunta com os ativistas comunitários. E também algo que eu devo dizer, eu nunca participei de um projeto internacional tão democrático, em que realmente não se trata de coletar dados dos países do sul para usar no norte. A gente constrói tudo junto, toda a construção requer paciência, muito trabalho, e eu acho que a professora Ana Emanuele Bana é uma referência muito importante desse tipo de pesquisa que a gente chama de decolonial.
Professora Anne, o que que nós aprendemos com esta experiência? O que que foi possível perceber, né? Porque é claro que há uma apreensão, não só entre vocês, pesquisadores e cientistas, da gente viver uma outra emergência, né? Que aprendizados foram fundamentais?
Aprendizagem muito importante ha sido que, apesar da mobilização das comunidades no momento da crise, que isso não se pode sustentar, não é sustentável. Não? Então, celebrar essas comunidades, esses acontecimentos, é muito problemático. É muito mais importante entender a interação entre o que pedem, o que podem organizar as comunidades, devido ao próprio conhecimento, porque nós vemos as comunidades como intelectuais baseados na comunidade. Eles conhecem, são portadores de conhecimento e estão compartilhando conosco, que temos o privilégio de ser acadêmicos ativistas, não? E portar evidências aos que fazem políticas. Mas a lição mais importante é que não se pode realizar uma resposta a vácuo. É sumamente importante realizar, dar-se conta que os direitos do povo, os direitos, as políticas sociais, em saúde, em educação, em vivenda, em emprego, são imprescindíveis e que essa mobilização foi, sim, foi lindo, foi inspirador, pero não funciona só.
Professora Deise, gostaria de complementar, enfim, essas experiências, elas se somam, mas como a professora fez questão de dizer, né? Não é uma imposição de modelos, né? Quer dizer, é uma junção de conhecimentos se compreende.
E não é uma idealização, né,
É
Roxane? Quando a
verdade.
gente estuda as respostas periféricas, nós não estamos idealizando, não é bonito deixar as pessoas tentarem sobreviver sem nenhum apoio, né? Isso não é positivo. Agora, elas resistiram e nós precisamos aprender com essas experiências, valorizar essas experiências, mas não podemos renunciar a apontar o papel do Estado. Então, eu creio que, como disse a professora Ana Emanuele, essa pesquisa foca menos na dimensão nacional e mais na dimensão local para a gente ver o que de fato aconteceu ali. Eu creio que é um aporte muito importante e que difere muito dessas grandes coletas de dados que, infelizmente, dizem muito pouco além do óbvio, né? Eu não suporto mais ver pesquisas que concluem, por exemplo, que não houve coordenação nacional da resposta brasileira à Covid-19. Isso nós já sabíamos desde o primeiro dia. Agora precisamos ver o que aconteceu nos estados, nos municípios e nas comunidades. Acho que esse é um mérito muito importante dessa pesquisa.
É, as comunidades criaram soluções, e se não fossem muitas vezes as comunidades se organizarem, muitas destas respostas, né, o pouco que chegou, né, professora Anne, não teria tido alguma repercussão. Agora, para a gente começar a pensar em concluir, então, esses resultados são preliminares, o trabalho vai continuar, o estudo, esse levantamento, e entender que esse conhecimento conjunto pode nos fazer preparados ou melhor preparados para um novo enfrentamento, porque não estamos distante disso.
Nós tomamos como nome do projeto Momento de Avalanca Políticas. E a ideia é que isso é, a pandemia é um momento, não? Um momento que dá oportunidade, dá visibilidade. Então, o que nós podemos fazer conjuntos com a comunidade e pensar no futuro que seja muito mais inclusivo quanto à formação de políticas, muito mais redistributivo, muito mais conhecedores as pressões do tempo, do espaço, da própria vivenda, da sobrevivência das comunidades, e utilizar essa visibilidade do momento para apoiar as demandas das comunidades em si.
Bom, todos os interessados podem acompanhar, daqui a pouquinho, né? Nós estamos falando, mas daqui a pouquinho será possível acompanhar essas discussões no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública da USP. Todos os interessados podem participar?
Com certeza, basta acessar o nosso canal no YouTube, e aqueles que ainda de última hora quiserem se inscrever, podem se inscrever no link que está no site da Faculdade de Saúde Pública, na nossa página no Instagram. É muito fácil nos localizar via qualquer motor de busca e haverá interpretação. O evento é multilingue, o que nós achamos muito importante também, português, espanhol e inglês. E teremos aqui cerca de 15 pesquisadores estrangeiros e mais em torno de 15 pesquisadores, docentes e ativistas brasileiros no Auditório João Yunes, aqui da Faculdade de Saúde Pública. Gostaria de registrar a importância do financiamento da FAPESP no âmbito da plataforma transatlântica, o edital do qual nós falamos no início, que é crucial para que esse tipo de pesquisa possa ser desenvolvido.
Professora Anne, gostaria de finalizar?
Quero agregar que o anfitrião é sumamente importante para esse primeiro encontro presencial. E todos os esforços da professora Daisy Ventura, com todo o seu equipe e alunos e colegas, han sido fantásticos e nos sentimos realmente bem-vindos intelectualmente, socialmente e com os compromissos do trabalho.
Muito bom poder presenciar, acompanhar, divulgar essas parcerias, né, de projetos científicos que a USP vem desenvolvendo, já fazia, mas com a Covid houve um incremento significativo, e com esses diferenciais que as professoras nos revelaram aqui, destas respostas comunitárias à Covid-19, experiências de Alemanha, Brasil, Canadá e Peru. Eu quero agradecer muitíssimo as participações da professora Daisy Ventura, da Faculdade de Saúde Pública da USP, da professora Anne Emanuele Bern, da Universidade de Toronto, né? Uma das maiores referências aí do campo da saúde global. Muito obrigada, professora Daisy.
Obrigada a vocês, Roxane. Um ótimo dia.
Obrigada, professora Anne Emanuele.
Muito obrigada.